agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Olá, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E como nunca, né? Se as coisas parecem confusas, atrapalhadas, vem para cá que a gente tenta desatrapalhar. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Olha aqui, esse programa hoje poderia ter 5 minutos apenas. Aliás, a ser como as coisas estão na imprensa brasileira, na sua quase totalidade, não precisaria ter mais do que 5 minutos. Tudo, qualquer coisa. Em 5 minutos a gente diz, Putin é um ditador, é, proto-ditador pelo menos, um autocrata. Putin cometeu um crime, segundo as leis internacionais, invadiu a Ucrânia. Putin é um autoritário. Aquilo que ele fez é um absurdo, pessoas vão morrer, a guerra não é a solução, isso contraria todos os tratados internacionais, é um despropósito, é uma barbaridade, eu estou muito furioso, eu acho Putin um lixo. Pronto, Bob Furui, vai para casa, vamos fazer outra coisa. Tá tudo certo. Eu concordo com tudo isso. Todas as pessoas que afirmam isso estão certas. A questão é ficar 18 horas no ar afirmando isso o tempo inteiro. E fica parecendo que esse conflito que está aí surgiu do nada. É isso que me irrita, porque alguns babacas estão dizendo o Reinaldo está apoiando o Putin. Vai comer grama, um imbecil. Trouxa. Vi até um texto na imprensa, como é que é? Esquerda está apoiando a OTAN, vai ver que está apoiando Rússia, criticando a OTAN. Eu estou criticando a OTAN, vai ver, agora sou de esquerda também. Aliás, agora vamos fazer o seguinte, vamos botar policiais de pensamento para ficar mapeando quem está pensando o quê. Até porque o Bolsonaro não está condenando o Putin, e até onde sei não é de esquerda. Não, uma coisa assim, o tempo todo, não, o Putin, que absurdo, chama a Narcisa Tamborideg para comentar, que absurdo. É claro que é um absurdo. Mas se chegou esse absurdo do nada, eu exibi ontem um mapa aqui, está aí com vocês, coloque no ar assim que der, demonstrando quais são os países em que a OTAN já está. Em preto, que vai aparecer para quem acompanha na internet, quem não acompanha, eu estou dizendo. Em preto, países marcados em preto, são países que já eram capitalistas e que pertencem à OTAN. São 14. E aparecem marcados em vermelho outros 14 países que eram comunistas e que agora estão no OTAN também. Inclusive Estônia e Letônia, que são fronteira com a Rússia. Lembrando que a OTAN tentou chegar na Geórgia, lá na outra ponta. Lá no leste, no sul, extremos no sul, no leste da Rússia. Tem ali alguma coisa já na Belarus, que é uma ditadura lamentável, sem dúvida. E tem essa história da Ucrânia. Então, quem está espremido é a Rússia. Eu não estou justificando. Eu só estou dizendo que o caminho que a OTAN escolheu, obviamente, não me parece bom. Não parece bom e não é bom. Até porque havia um entendimento com o fim da União Soviética de que a OTAN não faria isso. Aí dizem, ah não, mas a realidade mudou. Bom, a realidade sempre muda. A questão é saber, essa expansão da OTAN é contra quem? Ah, é para a proteção dos países. Proteção contra quem? Então faz o seguinte, já brinquei ontem aqui, convida a Rússia para integrar a OTAN. Aí vai ficar o quê? Contra a China? Não, mas a Rússia não vai fazer isso contra a China. É, insisto. Eu posso ficar aqui fazendo exclamações quantas vocês quiserem. E eu acho Putin é pior do que estão dizendo por aí. Não é só em relação a adversários políticos, a qualquer causa. Atrasado, misógino, homofóbico, o que vocês quiserem. Tudo de ruim. Agora, isso não anula o fato de que países têm interesses estratégicos. Qualquer que seja, qualquer que fosse o governante russo. Que esse troço da Ucrânia, com a devida vênia, ia dar errado... Ah, não tenho dúvida. Esse Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, pouca gente sabe, tem vídeo, eu botei até no Twitter, procurem vídeos no YouTube. Esse Zelensky era um comediante. Parece, gente, às vezes eu me sinto, assim, dá vontade de realmente fazer outra coisa. O Zelensky era um comediante. Bob Volubene. Sabe qual era o principal papel que ele representava? De um presidente da Ucrânia bobalhão e honesto.
Olha lá.
Vocês acreditam? O Zelensky, ator, comediante, fazia o papel de um presidente idiota, mas muito honesto. A personagem era popular. O que, que ele fez? Ele resolveu se candidatar de verdade. E ele foi eleito.
É a mesma coisa do Leandro Hassum, né, que faz aquele candidato honesto e virar o presidente da República.
Virar presidente. Ah, não, já que deu certo, vou virar presidente. Qual a diferença com o Leandro Hassum, um cara inteligente, não ia se meter nessa? Sabe qual é o seu papel. Não, eu não estou dizendo que um comediante não pode ser presidente. Não pode, é uma vez na presidência, se comportar como um palhaço. Porque se o Putin é tudo o que dizem dele, e é, à medida que o Zelensky ameaçou rever um acordo que estava feito desde 2014 para relativa autonomia ali da chamada região de Donbass, é claro que o Putin não ia topar. E aí, meus queridos, aí é o seguinte, eu vou, observei ontem aqui, vamos invadir a Líbia? Vamos invadir a Líbia. A OTAN vai, bombardeia, vem a turma lá de Benghazi comendo firme, com tanque, com tropa, primeiro vem o apoio aéreo da OTAN, brrr, acaba com as forças do Gaddafi, depois vem a turma por terra, artilharia e não sei o que, e você toma o poder em pouco tempo. Também dá para entrar no Iraque, arregaçar e tomar. Pretextando as armas químicas, que não existiam, né? É provável que o Saddam tivesse usado. Ah, isso fazia do Saddam um cara bom? Era um vagabundo, um canalha, um assassino, um psicopata. Assim como o Gaddafi. Agora, você entrar em um país que não tem arma nuclear, que não tem nada, você vai arrebentar, arrasa, não sei o que, também. Agora, quando você está lidando com quem tem 6 mil ogivas, achando, ah, ele não vai atacar. Imagina, afinal de contas, nós fomos, ao longo do tempo, nós da OTAN... O que, que a gente foi fazendo? A gente entrou em 20, em 14 países que eram comunistas, inclusive países, os países bálticos, que eram parte da União Soviética, não aconteceu nada. Vamos aproveitar que tem um palhaço que governa a Ucrânia, que, aliás, mandou prender um opositor, porque tem gente achando que a Ucrânia é uma democracia. Outra coisa também. A Ucrânia é um regime autoritário também. Também. Qual é o ponto, Reinaldo Azevedo? O ponto é que esta crise não decorre de o Putin ter acordado com a veneta virada. Falar assim, ah, a Ucrânia sempre foi nossa, eu nem reconheço a Ucrânia como país autônomo, já deixei isso claro mesmo, acho que a Ucrânia é uma invenção dos comunistas lá, o Lenin resolveu fazer uma concessão, então não reconheço a Ucrânia sempre, uma parte da Ucrânia é russa, uma parte da Ucrânia é polonesa, a Ucrânia nem existe, é uma invenção e eu vou tomar aquela bagaça. Não foi assim. Não foi assim. Tampouco dá para caracterizar o Putin como um expansionista. Ele não tem para onde se expandir. Ah, você está achando que então se a Ucrânia não tivesse com esse negócio de entrar na OTAN, não teria havido isso? Não. Muito provavelmente não. Agora resolveram ebulir ali na fronteira. Ah, então ele é bonzinho? Não, ele está cometendo um crime, segundo as leis internacionais. Agora, precisa ver qual é a resposta. Por exemplo, talvez conseguisse derrubar o Putin, a questão é quem fica no lugar cuidando das ogivas, tira a Rússia do sistema de pagamento internacional, de compensação internacional. Isola definitivamente. Será que o mundo consegue conviver com isso? Eu acho que não. Acho que o prejuízo seria de tal ordem brutal que não vale a pena. O que me parece é que, assim, tem um maluco ali, meio psicopata, sem dúvida, mas muito senhor do seu papel no Império Russo. As provocações foram se adensando na certeza de que não haveria reação. Ah, ele não vai ser louco. Ele foi. E agora a Ucrânia está reclamando que é o apoio do Ocidente. Bom, apoio para quê? Só se fizer como o Mourão, nós vamos chegar lá. O Mourão, coitado. Olha, o Mourão, tá gagá, né? Não é possível ter falado o que falou. Vai ter reação? As tropas da OTAN vão interferir, vão bombardear a Rússia? É a Terceira Guerra Mundial. Nuclear. Não, olha... Os comentaristas, aí tem uma TV, inclusive, em particular, que está assim. Daqui a pouco as pessoas explodem de tanta indignação adolescente. Só, olha, está faltando chamar gente com espinha ali para opinar.
Ai, que loucura! Ai, que absurdo!
É, põe! Ai, que loucura! Está faltando chamar gente com espinha para opinar, entendeu? Chama os moleques do Twitter, umas meninas do Twitter, para ficar lá, tuitando. Tudo gente nervosa. Só falta chamar o Putin de feio. E ele é. Agora eu quero saber. É uma guerra do nada? Sem contar as indignações seletivas. Dia 21 agora, faz 3 dias, a gloriosa Arábia Saudita, essa democracia exemplar que tem o apoio dos Estados Unidos, que é governada por um psicopata, Mohammed bin Salman, que aliás o Bolsonaro convidou para vir ao Brasil, os psicopatas, vai ser uma celebração de psicopatas. A Arábia Saudita bombardeou, lidera uma coalizão, bombardeou civis no Iêmen. O Iêmen hoje passa por uma tragédia, talvez seja a maior tragédia hoje no mundo, de massacre, de fome. Peguem fotos do Iêmen, aliás, pega para mim, pega fotos de crianças do Iêmen. País paupérrimo. Ah, mas tem terrorista. Bom, tenta lá pegar o terrorista. Tá tendo bombardeio de civis. E, no entanto, a Arábia Saudita é uma das garantias que os Estados Unidos têm da posição dos Estados Unidos no Oriente, porque, afinal de contas, ajuda na luta contra o Irã. Bom, então alguns massacres podem ser feitos. E não tem indignação de ninguém. Invasões podem ser feitas, não tem indignação de ninguém. E eu não estou aqui, ah, já que acontece isso com o Iêmen, então que aconteça com todo mundo. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que a guerra e as guerras têm de ser pensadas um tanto além só das pessoas boazinhas e mazinhas. Tá aí, quem tá vendo, quem tá acompanhando pela internet, tá vendo as crianças do Iêmen. Não é do século passado, é de agora. É de agora. O bombardeio aconteceu dia 21. E a Arábia Saudita tem o apoio dos Estados Unidos. O que que há? Não, eu quero que o Putin saia da Ucrânia. Mas não venha o Biden ou o discurso da democracia, da liberdade. Ora, vá catar coquinho. Uma crise dessa dimensão, anunciada, ia acontecer. E estão lidando com um cara que vem de uma... É old school, ele vem de um outro papo. Ele não é Joe Biden. Esses salta-pocinhas democratas que ficam. O cara era KGB. Ele poderia, aliás, o Volibene. Ele, olha, eles não têm um monte de hackers, não dizem que ele domina o mundo, cacete, com esse negócio de hacker?
Sim.
Daria simplesmente para tirar a Ucrânia do ar. A Ucrânia não existe mais na internet. Acabou, não vai receber mais nada. Não tem mais Ucrânia. Hã? Vai lá, faz um bombardeio pontual, dois, três lugares, acabou, chega, volta. Ele não está fazendo isso, não. Ele está querendo que o mundo veja. Está querendo que o mundo veja. Vocês eram crianças, a primeira guerra do Golfo foi a primeira guerra que a gente viu assim em tempo real. Que antes não, chegava um dia depois, dois dias depois, fotos, correspondentes que mandavam. Aí começamos a ver. Não é? Pela TV. Agora não, agora é pelo Twitter. Primeira coisa que chegou foi pelo Twitter. Ó, oh, bombardeou, tá bombardeando. Aí aparece, aí na rede social. Ele tá querendo que veja. Vem cá, é sério que o Ocidente, como dizem, o OTAN não tem nada a dizer, não tem nada a fazer, não tem nada a negociar? Eu concluo esse meu primeiro comentário aqui, caminhando para a conclusão, assim. Uma alternativa é tentar derrubar o Putin dentro da Rússia. Dá? Tem jeito de derrubar o Putin lá dentro? É factível isso? Se não é, vai ter que conversar. E há um emblema, a meu ver, da seriedade, até já de madrugada eu tuitei isso, o emblema da seriedade do governo da Ucrânia. O bombardeio tinha começado... de posições ucranianas fazia uma hora. Tá aí, né? Aí a Ucrânia resolveu, sabe o quê? Publicar para o mundo um meme. Um meme. Tá aí. Um meme do Hitler fazendo um agradozinho para o Putin. Hã? É, e o Zelensky já tinha dito que o Putin está seguindo os passos do Hitler, e comparando o que está acontecendo com a invasão dos Sudetos na Tchecoslováquia. Então o Hitler, na sua trajetória, primeiro anexou a Áustria. Deu-se de barata, é povo alemão, não sei o quê, houve entendimento, não foi bem, tá? Aí o Hitler anexou os Sudetos. Disse, não, essa região aqui da Tchecoslováquia é alemã. Está vendo um genocídio de alemães aqui, então vai lá. Aceitaram também. E claro, e ele foi. Só que o Zelensky se esqueceu de que o mundo hoje é outro. Põe de novo o mapa aí. Que país europeu aí o Putin vai invadir? Que país europeu o Putin vai invadir? Tudo tomado pela OTAN? Aí a coisa pode engrossar mesmo. Acho que ele não vai fazer. Agora, no caso da Ucrânia, já estava claro que não ia dar certo. E aí, tem um... eu tenho uma cabeça lógica, a política nem sempre é lógica, mas tem um item da pauta, ministro, que eu vou antecipar aqui, que diz assim. A Organização do Tratado Atlântico Norte disse que está com o povo ucraniano, OTAN, e que vai tomar medidas adicionais para defender aliados. No entanto, as tropas, presta atenção nisso aqui, vale bem, Bob. As tropas da OTAN não devem entrar no país porque a Ucrânia não é um membro da entidade. Vamos ler o contrário? Se a Ucrânia fosse um membro da entidade, a OTAN entraria no país. Logo, o Putin não quer a OTAN, a Ucrânia na OTAN, justamente porque não quer a OTAN no seu calcanhar. Olha, eu insisto, apoio todos os protestos, todos os ok, e tudo que tiver de ruim para falar do Putin, assina embaixo. E pronto. Se for assim, e aí podemos todos, em vez de fazer jornalismo, a gente vai para a rua e começa a fazer protesto contra o Putin. Porque chega, e ninguém precisa entender mais nada. Ninguém precisa compreender mais nada. E aí a gente diz, é assim desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, tem o lobo mau e o chapeuzinho vermelho. Né? Insisto, parecendo que o governo da Ucrânia é uma pleia de filósofos do bem. Né? Um governo coalhado de extremistas de direita, diga-se de passagem. Mas que fosse, não interessa. O fato é que esta crise foi construída meticulosamente. Putin é autoritário, vagabundo, truculento, desrespeita a leis internacionais. Tudo isso... Por isso mesmo tem que saber lidar com um cara assim. Não é fazendo as vontades dele. É não dando a ele a chance de protagonizar um troço como esse. Não, eu nem acho que ele vai se dar bem, no fim das contas. Não acho. Não acho. Eu só quero saber o quanto isso vai custar para o mundo. Em instabilidade. Por, em razão da má gestão da OTAN e lamento ter que dizer assim, e de um presidente como Biden, que, estando numa situação difícil, resolveu usar essa questão para tentar crescer internamente junto à opinião pública. Isso nada tem a ver com uma crítica que o vagabundo Trump fez, nós vamos chegar lá já. Eu quero entender as coisas. Passar um pouco da fase do puro ódio e da indignação com a guerra. Não, indignados estamos todos. Agora é preciso compreender o que está em curso. É isso. Vamos lá. Vai, o que nós temos aí de notícia propriamente?
Líderes europeus classificam a invasão da Ucrânia pela Rússia como a maior crise militar no continente desde a Segunda Guerra Mundial. O governo da Ucrânia fala em 57 mortes, 169 feridos até agora, em decorrência dos ataques russos que ocorrem pelo ar, mar e também pela terra. Vídeos que circulam pela imprensa internacional, redes sociais, mostram um bombardeio na Ucrânia, né? Moscou vai conquistando posições no país vizinho. Militares russos já dominaram o aeroporto militar perto de Kiev e capturaram a usina nuclear de Chernobyl. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, como você disse já, Reinaldo, pediu ajuda ao Ocidente e disse que a Rússia quer levantar uma nova cortina de ferro em toda a Europa.
É isso, é essa tese da nova cortina de ferro. Bom, então aí ele vai ter que invadir também os países bálticos, que aliás eram soviéticos, vai invadir? Né? Ele vai invadir toda a Europa, que hoje está todos os países antes comunistas, que hoje pertence à OTAN? Isso é uma brincadeira. A questão aí é outra. A questão aí é outra. Nós não sabemos ainda qual é a do Putin. Até onde se sabe, as incursões estão sendo incursões aéreas, mas não está havendo ocupação de território. Com infantaria mesmo. Vou lá, vou tomar e acabou, isso aqui passa a ser Rússia. Eu não acho que vai ser isso. Seria muito difícil manter isso. Ocupações dessa natureza, por menores que sejam os países, dão uma trabalheira dos diabos. Aliás, e a Ucrânia nem é tão pequena. Né? Então aí vamos ver. Parece que a estratégia é um pouco uma expedição punitiva, vai destrói a infraestrutura e diz, agora vamos conversar. E não a ocupação terrestre do país. Que aí sim pode virar uma carnificina. Agora, o governo ucraniano está convocando a população a se armar. E eu acho que isso dá dimensão da irresponsabilidade deste palhaço que governa a Ucrânia. O Putin é um tirano? É. E o Zelensky é um palhaço. É isso. Ninguém vai me chamar a fazer comentário. Não, não preciso, estou fazendo aqui. Que diz a Rússia?
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, anunciou que Vladimir Putin está disposto a negociar os termos da rendição de Kiev. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, também se manifestou mais cedo e disse que o país estará sempre pronto para o diálogo que nos leve de volta à justiça e princípios da Carta da ONU. O presidente Vladimir Putin afirmou num pronunciamento oficial que as operações na Ucrânia são uma resposta ao avanço da OTAN na Europa. O líder russo disse que o país não se sente seguro e que não pode se desenvolver enquanto houver uma ameaça permanente no território ucraniano, do território. O presidente da Rússia afirmou ainda que as sanções de líderes do Ocidente não vão afetar o país e que o governo tem os meios necessários para manter as atividades militares na Ucrânia pelo tempo que assim desejar.
A sanção, eu já disse, a sanção que poderia ser devastadora para a Rússia seria, pronto, a Rússia não pertence mais ao sistema de compensação internacional. Vamos fazer isso? Eu acho que não. que aí realmente mergulharia o mundo num caos econômico. Hã? Porque, por exemplo, a China não aceitaria. Então não vai acontecer. Só as sanções a esse ou aquele setor da economia, bloqueio de recursos, isso não muda. Isso não muda. Agora, isso deveria ter sido calculado desde sempre. Hã? É preciso saber com que tamanho de vara você cutuca a onça, né? Ainda que no fim, coitada da onça, ela está em extinção. Mas é perigoso você cutucar uma onça. Não vai assim, olha, eu vou cutucar essa onça aqui, Bob, porque eu sei que ela está em extinção. Onça está em extinção, vou cutucar essa.
Não vai.
Ela come a sua cabeça. Não é assim que funcionam as coisas. Vai, Biden, fala.
O presidente dos Estados Unidos disse que o G7 está preparando sanções que serão devastadoras para a Rússia. Os Estados Unidos também preparam a transferência de cerca de 7 mil soldados para a Alemanha, de acordo com a Reuters, agência de notícias internacional. Na área econômica, Joe Biden afirmou que vai limitar as transações em dólar das empresas russas. Segundo o presidente americano, Putin escolheu a guerra e vai agora arcar com as consequências.
É o que tem a dizer, né? É o que temos para o momento. Vai dizer o quê? Eu vou só pular uma, depois a gente volta, só para ficar na ordem. Duas. Quem foi que falou do Biden? Quem foi que falou do Biden? Vai.
O ex-presidente Donald Trump, ele usou esse ataque à Ucrânia para fazer críticas ao sucessor Joe Biden. Segundo ele, a operação militar só aconteceu por causa de uma eleição fraudada, em referência à derrota, claro, dele em 2020. Trump disse que o ataque não teria acontecido se ele fosse presidente e que o governo Biden é fraco, incompetente e estúpido.
Bom, ele poderia, veja só, se o Trump aparece para dizer que o governo é fraco, incompetente, estúpido, aí uma opinião dele, olha que, do ponto de vista objetivo, esquecendo quem está falando, né, nem é assim um despropósito. Agora, associar isso a uma suposta fraude, aí é o vagabundo de sempre falando. Vagabundo, golpista, asqueroso, canalha, né? Sócio dos russos. Como esquecer? Que os hackers russos atuaram na eleição em favor da eleição do Trump, isto está provado. E contra Hillary Clinton. O que não se conseguiu provar por A mais B, embora os indícios sejam bastante eloquentes, é de que operaram em parceria com o Donald Trump. Hã? E tudo tem de ser dito. É provável que num governo Trump, o tal do Zelensky não se sentisse à vontade para ficar provocando ali na região em disputa, né? Questionando o Tratado de Minsk, que é aquele que dava a relativa autonomia para aquelas regiões declaradas independentes. É preciso deixar claro, foi a Ucrânia que tentou rever isso. Isso aqui é chegando às origens da guerra. Agora, que exista qualquer relação com fraude, com não sei o quê, evidentemente é só esse idiota tentando voltar, né, a ser notícia. E, claro, tem lá a imprensa de extrema-direita que lhe abre os canais para falar o que bem entender. E, bom, manifestantes estão sendo presos na Rússia.
Isso, agências internacionais apontam que mais de 1.230 russos que protestaram nas ruas contra a ação militar foram presos somente nessa quinta-feira. Detenções que ocorreram em quase 50 cidades. Em mensagens nas redes sociais, os adversários de Putin afirmam que estão sendo proibidos de se reunir e também de se manifestar. Um dos puxadores desses atos é o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2021, jornalista russo Dmitry Muratov.
Bom, nada que o Putin não faça todos os dias, e não só com gente que se manifesta em favor da paz ou contra a guerra. Né? Gays não podem se manifestar na Rússia. Não é só gente que está defendendo a paz. É um autocrata, é um autoritário. É um quase ditador. Assistam ao documentário As Testemunhas de Putin. Assistam um outro documentário, O Sistema Putin, evidenciando a sua escalada de burocratazinho de zerda da KGB a hoje o líder inconteste da Rússia nas condições em que lidera. Vejam lá o que aconteceu com quem chegou ao poder com ele. Até lembrei ontem aqui, quem não está em cana está morto. Com raras exceções. Não é uma boa pessoa. Não sendo uma boa pessoa, é preciso saber como é que se lida. Né? Agora, eu preciso ir além de ficar falando essas coisas que eu estou falando. Ah, não é uma boa pessoa, não é uma boa pessoa. Eu preciso pensar um pouco mais, né? Agora sim, né? Agora vamos falar deste grande país, né? Chamado Brasil, com presidente que pensa. Vai.
O Ministério das Relações Exteriores do Brasil concedeu agora à tarde uma entrevista coletiva para falar sobre a situação na Ucrânia. Mais cedo, Itamaraty divulgou uma nota que dizia o seguinte: o governo brasileiro acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia. O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil.
Poxa, Reinaldo, você agora estava aí explicando a coisa da guerra, dizendo que precisa parar com esse negócio de luta de chapeuzinho vermelho contra lobo mau, etc. Sim. Agora, vocês notaram que Itamaraty em nenhum momento condenou a invasão. Isso é um absurdo. Só. Vamos? Os domínios? Eu estou aqui. Quero chamar todo mundo aqui. Vamos pensar direito as coisas, vamos parar com esse negócio, vamos entender como aconteceu. Agora, efetivamente, um país invadiu o outro. Então é claro que tem que ter a condenação da invasão. E a nota do Itamaraty não condena. Demonstrando o estágio miserável em que se encontra a política externa brasileira. Não só Itamaraty não condenou, como e o Bolsonaro condenou? Vai.
Também não, Reinaldo. O presidente se manifestou oficialmente pela primeira vez agora à tarde, demorou para se manifestar. Numa mensagem nas redes sociais, se limitou a dizer que a Embaixada do Brasil está aberta e pronta para auxiliar os cidadãos que queiram deixar a região. E Bolsonaro, como você disse, como a gente disse aqui, não criticou em momento nenhum nem a invasão russa, nem o presidente Vladimir Putin.
Não, ele está naquela... Olha, meu Deus. Ele acha que ele é amigo do Putin. Virou amigo, virou chapa do Putin. Que o Putin está dando bola para ele. Entende? Aliás, ele convidou para o Mohammed bin Salman vir para o Brasil. Quem é mesmo Mohammed bin Salman? É o príncipe saudita, que na prática hoje governa a Arábia Saudita. É aquele que mandou picar um jornalista na embaixada da Arábia Saudita, na Turquia. A Arábia Saudita é aquele país bacana que faz o que faz com o Iêmen. E que tem o apoio integral dos Estados Unidos. Assim, apenas para a gente sair do mundo da ingenuidade, tá? É claro que o Bolsonaro deveria ter condenado. É claro que o Itamaraty deveria ter condenado a invasão. Tudo isso é evidente. Olhem como estão as coisas, enfim, a gente já vê, caos, há pouco, viu? Tinha um depoimento na rádio da mulher de um jogador, daqui a pouco vira o caos mesmo em Kiev, na Ucrânia como um todo. A depender da agressividade da guerra, refugiados, que pode chegar a milhões, então é evidente que tudo muito grave, que o Brasil deveria ter tido outra posição. o país como instituição, o Brasil como nação, que pertence ao concerto mundial. Mas não, né?
Era o depoimento da mulher do jogador Marlon, Maria Paula Marinho, né? Ela gravou um vídeo até pedindo socorro à embaixada e tal.
Isso. Agora, em matéria de besteira, ninguém ultrapassou. Olha, gente. Ai, que melancolia. Vai, vice Mourão, fala, vai. O vice Mourão é general, Jesus Cristo, vai.
É, e esse general criticou o ataque da Rússia à Ucrânia e fez que nem as redes sociais oficiais da Ucrânia comparou o presidente russo Vladimir Putin a Adolf Hitler.
Mourão... E aí, tudo bem, tá, pode. É burro, mas pode.
Mourão diz que apenas sanções econômicas contra a Rússia não vão ser suficientes, sendo necessário também o uso da força. Foi isso que disse Mourão. Segundo ele, se não for feito nada, outros países da região poderão ser invadidos depois pelos russos.
Tem que haver o uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Claro, vice, aí é começo da Terceira Guerra Mundial Nuclear. Aliás, OTAN, chama o vice brasileiro para ajudar, militar, experiente, treinado em guerra. Olha, é uma das maiores bobagens que alguém falou a respeito. Aliás, no mundo ninguém falou uma bobagem desse tamanho, senhor. Eu resolvi falar sobre a crise e falei a coisa certa, vai.
O senhor falou o seguinte, ex-presidente Lula, aspas para ele, é lamentável que na segunda década do século XXI tenhamos países tentando resolver divergências através de bombas, tiros e ataques, quando deveria ter sido resolvido na mesa de negociação. Ninguém pode concordar com guerra. O Brasil precisa contribuir com intervenções duras para que a gente tente mudar a representatividade das Nações Unidas e tirar a ONU de ser uma coisa apenas decorativa. É isso que eu acho que precisamos fazer.
E também falou do Bolsonaro, é importante.
Falou o seguinte sobre o presidente Jair Bolsonaro e a viagem que ele fez à Rússia. Parece até uma piada. O Bolsonaro foi lá dizendo que ia resolver a paz. E agora eu acho que é importante mandar ele lá para a Ucrânia para ver se ele consegue resolver o problema lá. Como o Bolsonaro adora contar uma mentira, fazer fake news, ele foi lá e tentou passar para a sociedade que ele foi lá numa missão. Ou seja, até hoje a gente não sabe direito o que ele foi fazer lá.
É, lembrando que ele cometeu o desatino de dar apoio à Rússia. Ele apoiou efetivamente a Rússia. E aí o Gilson Sanfoneiro diz que não, que o Bolsonaro levou uma mensagem de paz. Ele levou, mas depende do Putin. Meu Deus, que abismo, né? Que abismo. Será que a gente sai disso? Os outros presidenciáveis também falaram, vai, Ben.
Sim, Ciro Gomes disse o seguinte: no mundo atual não existe mais guerra distante e de consequências limitadas. Precisamos nos preparar, portanto, para os reflexos do conflito, muito especialmente por termos um governo frágil, despreparado e perdido.
Dória.
Condenável a invasão da Ucrânia pela Rússia, guerra nunca é resposta a nada, ninguém ganha quando a violência substitui o diálogo. Muitos acabam pagando pelas decisões de poucos. O que está em jogo são milhões de vidas humanas, mais do que nunca o mundo precisa de paz.
O Bolsonaro do B, o Moro.
Repudiou a guerra e a violação da soberania da Ucrânia. A paz sempre deve prevalecer.
Nossa. Firme, hein? Senti firmeza nesse negócio aí. Rapidinho, fazendo síntese das sínteses, quase nota, Bob Furuia, e os brazuca na Ucrânia.
Tem bastante brasileiro na Ucrânia, mais ou menos 500, segundo o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores vai soltar o número exato. E o Itamaraty disse há pouco que não consegue trazer, nesse momento, os brasileiros que estão na Ucrânia aqui para o Brasil.
A economia, também sintetizando, voz. Derrubou as bolsas.
A invasão da Ucrânia. 16. Eu não tinha aberto o microfone. A invasão da Ucrânia derrubou as bolsas internacionais. Bolsa de valores de Moscou chegou a sofrer um tombo de 50%, teve que paralisar as operações. Tombo também na Europa, nas bolsas da Ásia. O dólar por aqui subiu, teve a maior alta em 5 meses, chegou a R$ 5,10. A bolsa aqui também caiu.
E o dólar passou de. O petróleo passou de $100, o barril Brent, a referência do mercado, atingiu $105. E a Petrobras, por enquanto, disse que, por enquanto, não vai ver, não vai subir já os combustíveis. Aliás, rapidamente, para encerrar, a Petrobras está numa situação interessante, né? Que ela teve o maior lucro da sua história, né? Que é uma coisa extraordinária. 106 bilhões. Vai distribuir, acho, não está aqui, mas vê para mim, acho que 40 e tantos bilhões. 37 bilhões está aqui. 37 bilhões vai distribuir para os acionistas. Um negócio assim que o Bolsonaro poderia falar: agora, mano, um capeta-bai lucrou tanto na minha na vida, no mundo mundial. O problema é que lucrou com o preço dos combustíveis onde está, que provoca os desassossegos que provoca, né? Então a Petrobras não pode bem comemorar o lucro, né? Porque não pegaria bem. Outra hora a gente precisa falar sobre isso, precisamos falar sobre isso, né? Até porque eu acho que a questão do preço dos combustíveis tem que ser repensada. Sim, eu acho isso desde o governo Temer. Vamos para os comerciais. Gostei do programa, acho que a gente falou muita coisa.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Caminhoneiro ou frotista, sabia que você pode ter ainda mais vantagens com a Mercedes-Benz? É só usar os nossos aplicativos Mercedes Club e Liga na Estrada. No Mercedes Club, você agenda serviços no concessionário, consulta seus pontos e ainda aproveita promoções exclusivas. No Liga na Estrada, você acessa as principais informações sobre a performance da sua frota com muita facilidade, onde quer que você esteja. Solicite ao seu concessionário e experimente. Baixe já na sua loja de aplicativos Mercedes-Benz Peças e Serviços.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac,
lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Muito bem, vai bem. 4 minutos, vai?
4 minutos.
4 minutos, nós vamos ter que fazer umas coisas. Vai, vamos lá.
Taxa de desemprego voltou a cair no Brasil, fechou o trimestre encerrado em dezembro em 11,1%, o menor índice desde 2019. Apesar disso, o número de desempregados continua bem alto aqui no país, são mais de 12 milhões de brasileiros nessa situação, chamada população ocupada, Reinaldo. Cresceu 3% nesse período, mas as pessoas estão ganhando cada vez menos. Em dezembro, a renda do trabalho atingiu a mínima histórica, ficou numa média aí de R$ 2.447,00, o menor valor desde 2012.
E segundo o IBGE, em um ano, a renda do trabalho encolheu quase 11%. Isso é muito ruim, né? Isso é devastador. Isso significa o seguinte, que esses empregos que estão sendo gerados, por enquanto, são empregos de baixa qualidade. É isso que quer dizer, tem que entender o número. São empregos de baixa qualidade. São muitas vezes contratações em regime precário. E aí, né, as pessoas passam a ganhar menos. Né? Uma renda média de R$ 2.447 é muito ruim. Né? Para a economia também é devastadora. Né? Porque isso não ajuda a movimentar a economia. E agora tem uma boa notícia no campo da Covid, vai.
Relatório semanal da Fiocruz indica uma queda na taxa de ocupação das UTIs nos estados, seguindo a tendência de recuo no número de casos, de mortes e também nos índices de transmissão. Há 2 semanas, informamos aqui que mais de 10 estados tinham as UTIs lotadas, taxas acima de 80%. Agora, apenas 2 continuam nessa situação, são o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Nem dois estados, né? Um estado e o Distrito Federal. Lembrando que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a faixa acima dos 80% é considerada crítica. Pernambuco, que estava nessa faixa de risco, tem agora 68% dos leitos ocupados. Já o Rio Grande do Norte, que também estava numa situação crítica, tem agora 49% de ocupação.
Isso é bom estar em linha aí com a perspectiva de que a doença pode estar aí, né? Entrando na fase, saindo, entrando numa assim, uma doença, uma endemia que se vai controlando internamente com medidas, o que não descarta que eventualmente se tome medidas pontuais a depender de sair do controle num determinado lugar. Se isso for gerenciado com competência e com seriedade, eu acho que a gente pode ir para um bom lugar. Agora, é preciso que haja disciplina para isso, disciplina inclusive com monitoramento. Uma questão essencial é assim, em tal lugar cresceu muito a contaminação, então tomar medidas pontuais ali para impedir que eventualmente fatores locais se espalhem. Né? Agora vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Porque claro que nós precisamos todos ter a nossa vida de volta. Né? E a Anvisa e o remédio?
Diretoria da Anvisa aprovou hoje, por unanimidade, o uso emergencial de um medicamento contra a Covid-19. É o primeiro remédio autorizado aqui no Brasil para prevenir a doença. Se chama Evusheld, fabricado pela AstraZeneca. É uma combinação, Reinaldo, de anticorpos, mas que fique bem claro, não substitui a vacina.
É, isso é remédio para quando a pessoa está contaminada. Né? Importante? Importante. O remédio pode impedir as internações? Pode. Deixa de pressionar o sistema público de saúde. Bom, o sistema de saúde. Né? A pessoa pode não desenvolver a fase aguda da doença. Agora, a melhor coisa é não ter a doença. E para não ter a doença, o melhor caminho ainda é a vacina, por óbvio. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Vamos lá. Metas para este ano. Começar a investir. Me estressar menos. Comprar aquele carrão. Encontrar mais os amigos, claro.
No Bradesco, você dá os primeiros passos para realizar suas metas do ano com banco e corretora em um só lugar. Especialistas de investimentos que atendem em horário estendido, consórcio alto para pagar seu carro novo em até 84 vezes e cartão de crédito para acumular pontos que não expiram. Comece bem o ano com o Bradesco.
É uma moto BMW que você quer? Então aproveite as condições da McLart Maia. BMW R1250 GS Premium Rally com cashback de R$5.000 e 3 anos de garantia. Visite a McLart Maia BMW e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades no sentido da Ayrton Senna. A partir da região do Anhembi, o trânsito fica lento, principalmente pela pista expressa. Vai assim chatinho até a passagem pelo Parque São Jorge. Tente utilizar as outras pistas como alternativas. O corredor da Hermana Marquete e Marquês São Vicente ainda funciona muito bem nos dois sentidos. Se o mundo mudou, sua história também pode mudar. Faça sua pós-graduação em AD na Unisa, com isenção da primeira mensalidade. Confira o Paulo mais próximo em unisa.br. É AD Unisa, que a história é outra.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ai, meu Deus do céu, olha. Eu, às vezes, eu tenho prazeres estranhos, Bob Furunho.
Oi?
Você sabe disso?
Que é isso?
Sabe,
quem não tem? Quem não tem?
Conhece, eu tenho prazeres estranhos. Eu faço coisas que vocês nem imaginam. Né? Viu, Vale Ben? Por exemplo, pegar um voto
isso é
do Mendonça e ler de cabo a rabo.
Mais de 100 páginas, né?
110.
Ai.
Tem gente que
pode ser uma tara perigosa, eventualmente.
Tem gente que consideraria masoquismo isso.
Não, ele... E olha, eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de... Nada que me doa, eu gosto. Mas... e também não gosto de fazer doer, não. Eu tô fora desse papo. Mas... Agora, eu tenho hábitos estranhos. Li o voto do Mendonça. Vai do que eu tô falando.
Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento da DPF apresentada pelo Partido Novo contra o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso. O placar está em 5-1 a favor do valor aprovado pelo Congresso Nacional até agora. Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Edson Fachin e Roberto Barroso votaram a favor. O único ministro contrário? Quem é, né, Reinaldo? O relator André Mendonça, como a gente trouxe aqui, foi um voto longo contra o aumento desse fundo. Mendonça diz que o valor não pode ser os 4 bilhões e 900 milhões de reais estipulados pelo Congresso, e aí ele deu uma solução diferente, o que você chamou de direito criativo, Reinaldo. Ele defendeu que a quantia deve ser a do fundo eleitoral de 2020, foram 2 bilhões e 34 milhões de reais, e esse valor deveria ser atualizado pela inflação nesse período. Ao justificar o voto, o novo ministro escreveu que o valor elevado poderia afrontar a igualdade de chances entre candidatos no processo eleitoral e também afirmou que o aumento do fundo desrespeitou a Constituição por falta de comprovação de necessidade e ausência de proporcionalidade. A votação foi suspensa por causa do horário e será retomada na semana que vem, logo depois do Carnaval, na quarta-feira.
Olha, eu raramente li uma bobagem tão robusta como esse voto. Mas é uma coisa assim, mas eu ia me espantando aqui, né? E você sabe, né, Bob Furia, que eu tô sem fumar, e você me manda, tá falando, não vou fumar.
Precisou, não. Né?
Não, consegui resistir.
A retomada vai ser na quinta, não na quarta.
Fala, não, vou fumar.
Tem vezes que... Ah, tem recaído.
Cara, Mendonça, primeiro assim, um voto empolado. Assim, aí ele falou, ah, já que eu vou estrear... Eu vou estrear com um voto empolado, com uma linguagem meio hiperbólica. Para com isso, rapaz. Fala, escreve como gente. Um. Dois. O voto formal, todo troncho também. Porque voto tem que ter assim. Quem é que entrou com recurso? Fulano. O que é que o recurso diz? Tem que dizer o que o recurso do outro diz, o Mendonça. Entendeu? Para depois você dar seu voto. Ficou uma salada ruim, mas eu li. Enfrentei. Enfrentei galhardamente. Aí ele disse assim, não pode porque isso prejudica o princípio da anualidade. De fato, você não pode mudar a regra eleitoral um ano antes, a menos de um ano da eleição. Acontece que já tem jurisprudência firmada que essa questão da anualidade, ela vale quando efetivamente você vai alterar as regras do jogo de maneira a prejudicar os candidatos, a criar desigualdade. Ele mesmo citou a jurisprudência do Supremo, dizendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido que só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade e tal, quando há rompimento da igualdade de participação, deformação que afeta a normalidade das eleições. Aí sabe o que ele disse? Ah, nesse caso, altera sim a igualdade entre os candidatos, porque aumenta demais o valor.
Oi?
Hein? Aprendeu matemática onde? Aritmética onde? Ô, Bob Furuia, se eu tenho um X para distribuir num grupo, cada um tem a sua porcentagem definida.
Uhum. Já está definida antes.
Está definida a porcentagem. Eu tenho 10 para distribuir, vale bem? Com porcentagem definida.
Sim.
A igualdade está ali. Pronto, segundo o número de deputados e tal. Tá bom, vale bem, não vamos distribuir de 10, não, vamos distribuir 20. A porcentagem continua a mesma. Por acaso aumentou a desigualdade? O senhor comeu muita banana no café da manhã? E aí a tese da proporcionalidade. Olha, mas nem na Rússia Soviética alguém daria esse voto. Ele disse o seguinte, como é que vai dar esse aumento para o fundo eleitoral se está faltando dinheiro para a infraestrutura? Aí alguém pode falar, ah, mas não é razoável isso, Reinaldo Azevedo? Não. Ministro do Supremo agora vai dizer quanto nós vamos dar de verba para cada setor. O senhor está querendo governar o Brasil? Olha, uma bobagem fenomenal.
Nem o Nunes Marques. O Nunes Marques falou, não foi entrar. Né? E eu não sei se ele quis demonstrar assim, como o Bolsonaro certamente criaria, caso o voto dele triunfasse, daria problema junto com o Centrão, eu não sei se ele falou assim, ah, vou dar esse voto, vou causar, para mostrar que eu sou uma pessoa independente. Ô Mendonça, a pessoa não mostra que é independente falando porcaria, viu? Dando voto absurdo. Ah, Volio Bene, vou mostrar que eu sou independente, vou falar uma batatada, só para mostrar que eu sou independente.
É, tem gente assim.
Seu voto é horrível, mas é horrível. É horrível no conteúdo, é horrível no estilo, é horrível na tese. Né? E outra coisa, o senhor fez um voto de 110 páginas, deve ter umas 50 que é só citando jurisprudência dos colegas do Supremo. Que é um jeito de dar ali, tá? Falar, ah, eu vou mostrar que eu li, eu conheço os colegas. Ah, tudo ruim, senhor. Tudo ruim. Tudo ruim, demonstrando que eu estava certo em ser contra a sua indicação. Viu? Espero que melhore, doravante. E não é assim que mostra independente do Bolsonaro, não. Dando voto bobo, voto besta. Tem que dizer, né? Fazer o quê? Rapidamente, os jogos de má sorte.
A Câmara aprovou hoje um projeto que legaliza esses jogos de má sorte, né? É que a gente não usa outra palavra, você deve saber.
Isso aqui que é proibido.
É, a gente não usa.
A gente não usa essa palavra, não fala o nome daquele navio que afunda.
Isso.
E nem a palavra, assim, daquele negócio que é insucesso, que começa com isso. F e termina com
o contrário do sucesso. Isso. Bah, vamos lá, jogos de má sorte, né? Bingo, cassino, aposta em corrida de cavalo, o próprio jogo do bicho. Texto base, aprovado de madrugada, 246 votos a 202, projeto que revoga uma lei de 1946 que proíbe a exploração desse tipo de entretenimento. O projeto teve resistência, principalmente da oposição, da bancada evangélica. O governo liberou os deputados da base a votarem como desejassem, projeto que passou apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.
Olha, eu acho, sou contra. Ai, Morali, não existe. Las Vegas é comandado por máfia. Só para deixar claro. Lavagem de dinheiro, escancarada. O crime se apodera. Não há saída. O que vão fazer? Vai virar lavagem de dinheiro, que vai fortalecer o crime organizado. Quanto tempo vocês acham que vai demorar para que os partidos do crime estejam comandando essas coisas? Não, vai incentivar. Isso é um absurdo. Um absurdo. Formaliza o crime. E ainda dá tempo? Nós vamos dar. Não dá tempo. Tem tanta coisa bonita, gente, mas eu vou ver o que eu faço. Vamos para a 29, porque vamos. Essa é importante, porque o Titio Rei, eu tenho compromisso com os fatos. Até quando a minha opinião, de algum modo, vai agradar Bolsonaro? O que eu posso fazer? Presidente, eu juro que não é por querer, é por dever. Vai.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal tornou definitiva a decisão que barra o acesso aos dados telemáticos de redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, que era pretendido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia. Em 26 de outubro, mesmo dia em que a CPI aprovou o relatório final e encerrou os trabalhos, a comissão aprovou um requerimento determinando o envio dos dados telemáticos do presidente à PGR e ao Supremo Tribunal Federal. A CPI também aprovou, nesse mesmo requerimento, um pedido para que Bolsonaro fosse banido das redes sociais e fosse obrigado a se retratar depois de relacionar a vacina contra a Covid-19 à AIDS durante aquela live. O episódio é hoje alvo de um inquérito separado no Supremo.
Isso. Quando a CPI fez isso, eu de imediato tinha entendido que ela tinha feito no âmbito dos pedidos que encaminhou tinha pedido a PGR, mas não, ela tinha realmente determinado a quebra. Eu disse, é ilegal, disse aqui no dia 27 de outubro. Ainda que eu realmente lastime a existência do Bolsonaro como político. Mas quando a coisa é ilegal, é ilegal. Está aqui, Alexandre Negoen, que era definitivo. E eu disse que era ilegal. Põe o videozinho aí e aí nós vamos para o comercial. Me devolve só um segundinho e vamos para o comercial. Vai. O
que eu entendo que a CPI não pode aplicar, não pode convocar presidente e não pode aplicar medidas cautelares a presidentes e a chefes de poderes. Nem a presidente, nem a governador. O que eu vou fazer? É o que eu entendo. É o que eu entendo da leitura da lei. Olha aqui, torço para estar errado. Tá? Porque as redes sociais de Bolsonaro são um esgoto. Um esgoto a céu aberto. Uma coleção asquerosa de fake news. Mas eu não estou olhando para Bolsonaro. Eu estou olhando para o presidente da República. Embora eu ache compreensível, necessário, que Bolsonaro seja punido pelo seu desempenho nas redes sociais, entendo que isso tem de ser feito via apresentação de notícia crime ao Supremo, passando pela Procuradoria-Geral da República, pedindo abertura de inquérito. Se a Procuradoria disser que abre inquérito, que abre ou não, o ministro é que decide se abre ou não, e aí a ação penal finalmente fica por conta da Procuradoria. Mas entendo que a CPI não tem poder para fazer aquilo que fez com o presidente da República. Infelizmente.
Sabe que eu quero que você assista esse programa aqui? Você fica com a gente? Para você ter uma opinião firme, clara, a partir dos fatos, com base na lei. Mesmo quando o eventual beneficiário da coisa correta é Bolsonaro ou quem seja. Esse é o trabalho do jornalismo. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Vem pro Festival Atacadão e Nestlé. A maior variedade de deliciosos produtos com a economia que você só encontra no seu parceirão. Tem os melhores produtos para seu negócio ou comércio, como chocolatado em pó Nescau, Mucilon, Nescafé, Ninho, Leite Moça e muito mais. E com a facilidade de pagar suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. O Ministério da Saúde informa. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem São Paulo e Campinense pela Copa do Brasil. E durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h08, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. O É da Coisa, a gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, 4, Valíssimo.
Pode ser 3.
3. Eu mandei música aí pra você. E vamos falar, tá na ordem, não deu tempo de combinar. 26. O item 26 da pauta. Bolsonaro e os republicanos, vai.
Presidente Bolsonaro enfrenta uma crise na base aliada. Partido Republicanos ameaça até retirar o apoio à reeleição. Presidente da legenda, o deputado Marcos Pereira, declarou que Bolsonaro só atrapalha as negociações da sigla na chamada janela partidária, na tentativa de conseguir novas filiações. Nos bastidores, o parlamentar acusa ainda o presidente de estimular 3 deputados do Republicanos a deixarem o partido e irem para o PL, que é o atual partido do presidente Bolsonaro. Na tentativa de contornar a crise, Jair Bolsonaro tentou por 2 vezes se encontrar com Marcos Pereira Ele, no entanto, recusou os convites.
É, Marcos Pereira, que é, o Republicanos é o partido, obviamente, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, e o Marcos Pereira é do Republicanos, mas também tem, né, é, essa vinculação que sobreviverá a Bolsonaro. A Igreja Universal, outro dia, soltou um comunicado aí, como é que é, não, cristão não vota na esquerda, tal, mas lembrar que a Universal teve um convívio muito pacífico com o PT. Na inauguração do tal do Templo de Salomão, a Dilma estava presente ali, objeto de todos os desvelos de Edir Macedo. Aí depois, né? E aí tem essa disputa, porque o negócio é o seguinte, né? Para onde vai a turma que migrou, a turma que migrou lá do antigo PSL, que é bolsonarista, para onde essa turma vai? Certamente o Republicano está querendo um pedaço. Agora, talvez não só não esteja levando esse pedaço, como ainda tem gente de olho, porque o PL, digamos, se tornou, já que é o partido do presidente, se tornou ali um polo de atração, pelo menos até a eleição. Depois vamos ver. Se ganhar, lava a égua, como se diz lá em Dois Corgos. Se perder, rearranja-se. Não tem nenhum problema, né? O Valdemar Costa Neto não é do tipo que dá murro em ponta de faca para quem não está no poder, o Vale Bene, Bafurui. Ah, não. Tem coisa que ele, tem coisa que ele não faz, né? E a Bahia rapidinho. Deu uma tapa... Oxe!
Rapidinho. Falando em Republicanos, surgiu agora a informação, o Mourão vai se filiar ao Republicanos.
Ah, o Mourão vai se filiar ao Republicanos. O Mourão, mas agora. Sem pregar retaliação militar ao público. Poderia ter fechado a boca, né, senhor? Rapidamente, Jacques Wagner disse que não quer disputar a eleição na Bahia.
Ele já teria avisado o ex-presidente Lula que não quer ser candidato ao governo da Bahia. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, essa conversa ocorreu nos últimos dias. E o PT estuda agora alternativas para manter o comando do Estado. O plano A é apoiar Otto Alencar do PSD. Nesse desenho, o governador Rui Costa disputaria uma vaga no Senado.
Estava meio certo ali, mas enfim... Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer modo, o PSD e o PT se dão bem na Bahia. É isso aí.
Vamos lá. Metas para este ano. Começar a investir. Me estressar menos. Comprar aquele carrão. Encontrar mais os amigos, claro.
No Bradesco, você dá os primeiros passos para realizar suas metas do ano com banco e corretora em um só lugar. Especialistas de investimentos que atendem em horário estendido, consórcio alto para pagar seu carro novo em até 84 vezes e cartão de crédito para acumular pontos que não expiram. Comece bem o ano com o Bradesco.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
Seu caminho.
Falar um pouquinho da Avenida Pacaembu com o trânsito mais intenso no sentido da marginal do Rio Tietê. Ficou um pouco mais complicado no finalzinho, na aproximação da região do elevado. Depois a sequência do caminho com o trânsito carregado, mas até que flui em direção a Tietê. Aproveite Nissan Kicks com taxa zero e 3 anos de revisão grátis. Venha fazer um test drive na Nissan mais perto de você e descubra toda a atitude do novo Nissan Kicks.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
tivemos um militar que foi um dos mais intelectuais brasileiros, Euclides da Cunha. Mas nem sempre.
Momento cultural.
Merece. Será que é o caso? Vai.
A Fundação Biblioteca Nacional tem um novo diretor, Reinaldo. Sai o monarquista Rafael Nogueira e entra justamente um militar. O escolhido foi o ex-capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil, Carlos Fernando Rabelo. Ele ocupava antes um cargo administrativo na Fundação Casa de Rui Barbosa, que preferiu não comentar essa indicação. Funcionários da instituição, ex-colegas do capitão, no entanto, disseram que ele não tem experiência na área da cultura, nem nos livros, não. Lembrando que Rafael Nogueira deixou a biblioteca para assumir um cargo na Secretaria de Cultura, deve substituir Mário Frias, que vai disputar as eleições, vai tentar uma vaga na Câmara.
Você nomeia um capitão de mar e guerra para cuidar da Biblioteca Nacional? O senhor tem a dizer sobre a sua nomeação? Não, prefiro não comentar. Gente. É do balaco, baco. Eu nem medi aqui. Quanto tempo dá? Tem mais um minuto, vale bem?
Ah, mais uns 30, vai.
Uns 30 segundinhos? Então, 30 segundinhos para Petrópolis, rapidamente, vai. Esse aí.
Bombeiros ainda buscam por 48 desaparecidos em Petrópolis, região serrana do Rio. Até agora foram confirmadas 208 mortes na tragédia. Trabalho de buscas entrou no décimo dia. Lembrando que você pode ajudar as famílias de Petrópolis. Vai surgir na sua tela um QR Code para você participar da campanha Band Central Única das Favelas e Frente Nacional Antirracista, ajudando essas famílias de Petrópolis.
.br, você encontra o caminho para ajudar. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Atibaia é uma das melhores cidades para se viver, para investir e para passar férias. Conheça o Mirai Atibaia Patriani, um prédio moderno que a Patriani trouxe para Atibaia, com apartamentos de duas suítes e duas vagas. Uma oportunidade única para comprar o seu imóvel em uma das melhores localizações de Atibaia, no Alvinópolis. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e casa de campo para receber os amigos. Aproveite essa oportunidade. As obras já estão avançadas. Construtorapatriani.com.br.
Seu caminho.
A rodovia Castelo Branco ainda tem dificuldades no sentido do interior na passagem pela região de Alphaville. Para quem utiliza o Rodoanel, a pista externa do Rodoanel Mário Covas também tem o trânsito mais pesado na passagem pela Castelo Branco. CNA Together pela vacina. O comprovante de vacinação do seu filho vale desconto do CNA.
Band News FM.
Neil Armstrong, procura a relação dessa música com guerra do Vietnã. Fala de paz e de beleza, com as suas ironias.
Red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.